Seção 2. História. Ver artigo principal. História do Paraná. Seção 2.1. Primeiros tempos. Ver artigo principal. Colonização espanhola no Paraná e Bandeirantes. História. Até meados do século XVII, o litoral sul da capitania de São Vicente, hoje pertencente ao estado do Paraná, foi esporadicamente visitado por europeus que buscavam madeiras de lei. No período de domínio espanhol, foi estimulado o contato dos vicentinos com a área do Rio da Prata e tornou-se mais frequente o percurso da costa meridional, cuja exploração intermitente também seria motivada pela procura de índios e de riquezas minerais. Do litoral, os paulistas adentraram-se para o oeste, em busca de indígenas, ao mesmo tempo que, a leste, onde hoje estão Paranaguá e Curitiba, dedicaram-se à mineração. As lendas sobre a existência de grandes jazidas de ouro e prata atraíram a região de Paranaguá numerosos aventureiros. O próprio Salvador Correia de Sá, que em 1613 assumirá a superintendência das minas do sul do Brasil, ali esteve durante 3 meses, enquanto trabalhava com 5 especialistas que fizera vir de Portugal. Não encontrou, porém, nenhuma onça de ouro. Sob o governo do Marquês de Barbacena, foi para lá enviado o espanhol Rodrigo Castelo Blanco, grande conhecedor das jazidas do Peru, que em 1680 escreveu ao rei de Portugal para também desiludi-lo de vez sobre a lenda das minas de prata. No fim do século XVII, abandonados os sonhos de grandes riquezas minerais, prosseguiu a cata do ouro de aluvião, dito de lavagem, mediante a qual os escassos habitantes do lugar procuravam recursos para a aquisição de produtos de fora. Os índios que escapavam ao extermínio eram postos na lavoura. Os escravos africanos começaram a ser utilizados no século XVIII e já em 1798 o censo revelava que seu número, em termos relativos, superava o dos índios. A vila de Paranaguá, criada por uma carta régia de 1648, formou com o seu sertão, os chamados Campos de Curitiba, a quase 1000 metros de altitude, uma só comunidade. Prevaleceu em Paranaguá o cultivo das terras e, nos campos, a criação de gado. Pouco a pouco, Curitiba, elevada à vila em 1693, transformou-se no principal núcleo da comunidade paranaense, e para isso foi fator decisivo a grande estrada do gado que se estabeleceu entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba. Seção 2.2. Província do Paraná. Por Alvará de 19 de fevereiro de 1811, foi criada a comarca de Paranaguá e Curitiba, pertencente à capitania de São Paulo. A 6 de julho do mesmo ano, a Câmara Municipal de Paranaguá dirigiu-se ao príncipe regente para pedir a emancipação da comarca e a criação de nova capitania. 10 anos depois, o movimento denominado Conjura Separatista, liderado por Floriano Bento Viana, formulou abertamente sua reivindicação separatista, mas ainda sem obter êxito. Apesar da atividade política expressa em sucessivas diligências e petições que tinham em vista a emancipação político-administrativa, e mesmo após a independência, continuaram os então chamados Parnanguarás, submetidos aos comandantes da tropa local, uma vez que o governo provincial estava longe e desinteressado daquelas terras. A importância política e estratégica da região avultava com os anos, evidenciava-se com acontecimentos que repercutiram no plano nacional, como a Revolução Farroupilha, 1835-1845, e a Revolução Liberal de 1842. Em 29 de maio de 1843, entra em primeira discussão o projeto de lei que elevava a comarca de Coritiba à categoria de província. Durante os debates, destacaram-se os deputados de Minas Gerais e São Paulo. Segundo os deputados paulistas, o verdadeiro motivo da criação da nova província, por desmembramento da província de São Paulo, seria o de punir esta última por sua participação na Revolta Liberal de 1842. Paralelamente, a economia paranaense, a par do comércio de gado, ganhava incremento com a exportação da erva mate nativa para os mercados do Prata e do Chile. Eram feitas promessas de emancipação, enquanto prosseguiam as representações e a luta no parlamento. Finalmente, a 28 de agosto de 1853 foi aprovado o projeto de criação da província do Paraná, que teria como capital provisória, que depois seria confirmada, o município de Curitiba. A 19 de dezembro do mesmo ano chegou à capital Zacarias de Góes e Vasconcelos, primeiro presidente da província, que desde logo se empenhou em tomar medidas destinadas a impulsionar a economia local e conseguir recursos para as ações administrativas que se faziam necessárias. Procurou encaminhar para outras atividades, mormente de lavoura, parte da mão de obra e dos capitais que se empregavam no preparo e comércio da erva mate. O mais lucrativo negócio da província continuava a ser, no entanto, a invernada e a venda de noares para São Paulo. Essa atividade chegou ao ponto mais alto na década de 1860 e só entrou em declínio no final do século. Durante o período provincial, o governo do Paraná não alcançou a necessária continuidade administrativa, já que a presidência da província, de livre escolha do poder central, teve nada menos de 55 ocupantes em 36 anos. Os liberais paranaenses organizaram-se sob a liderança de Jesuíno Marcondes e seu cunhado Manuel Alves de Araújo, pertencentes à família dos barões de Tibagi e Campos Gerais, na época a mais poderosa oligarquia na região. Os conservadores eram chefiados por Manuel Antônio Guimarães e Manuel Francisco Correia Júnior, de famílias que controlavam o comércio do litoral. Seção 2.3. República ver artigos principais. Revolução Federalista, Cerco da Lapa e Guerra do Contestado. Desde o Manifesto de 1870, ocorreram no Paraná manifestações esporádicas e sem organicidade de simpatia pela República. Mesmo depois da fundação dos jornais Livre Paraná, em Paranaguá, e a República, em Curitiba, e da criação de clubes republicanos nos dois municípios, o movimento não chegou a se aprofundar. Alguns paranaenses se destacaram na campanha republicana, mas fora da província. Na Assembleia Provincial, contavam os republicanos com um só deputado, Vicente Machado da Silva Lima, eleito pelo Partido Liberal, e que foi figura de projeção nos primeiros anos do novo regime. O Estado sofreu as consequências das várias crises políticas que marcaram os primeiros tempos da República e somente em abril de 1892 viu promulgada sua Constituição Estadual, que vigorou até a vitória do movimento revolucionário de 1930. Durante a Revolução Federalista, o Paraná foi palco de renhidos combates, já que em seu território se deu encontro de tropas federalistas e legalistas. Abandonado o Estado pelos federalistas, fez-se o acerto de contas. Os pica-paus assumiram então o poder e desencadearam a repressão contra os maragatos. Apesar de eventuais conciliações, tal divisão durou até 1930. A província do Paraná deveria ter os mesmos limites da antiga comarca, em consequência do que se prolongou até a segunda década do século XX uma complicada questão de fronteiras com Santa Catarina, surgida desde a descoberta e ocupação dos Campos de Palmas. Com base na Carta Régia de 1749, Santa Catarina considerava-se o sertão que correspondia à costa, enquanto o Paraná se apoiava no princípio do tipo sidetis. Com a República, ambos os estados exerceriam sua competência de distribuir terras no mesmo território. Por três vezes Santa Catarina obteve ganho de causa no Supremo Tribunal Federal, mas o Paraná embargou as decisões. Nessa área é que se iria travar a campanha do contestado. Finalmente, em 1916, por decisão arbitral do presidente da República, fez-se a partilha da região em litígio, com o que ficou encerrada a questão.